Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Boa tarde para você, minha excelência. Tudo certo? Tudo bem? Tranquilo por aí? Deixa eu te pedir licença para entrar no seu rádio, aí no seu carro, para entrar na sua casa através das nossas plataformas digitais, porque começa agora na Pan, mais um 3 em 1. Hoje é quarta-feira, dia 23 de dezembro de 2020. Tá acabando o ano de 2020. Amanhã todo mundo em ceia de Natal, dia 25 de dezembro, o Natal tão esperado de todos os brasileiros. E a gente segue aqui ao vivo até às 6 horas da tarde, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, analisando os principais fatos políticos desta quarta-feira, sob aquelas óticas diferentes, né? As três visões diferentes que são características aqui do nosso 3 em 1. E essas três visões diferentes são compostas pelos nossos três comentaristas que fazem esse programa junto comigo, a começar por ele que está aqui nos estúdios da Panflix em São Paulo, Tomé Abdush. Boa tarde, Tomé.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Thaís. É um prazer estar aqui.
Seja bem-vindo. De São Paulo, já vejo ela aqui no nosso telão, ela que está de vermelho aqui, Thaís Oyama. Boa tarde para você, querida.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Tomé. Boa tarde, audiência. E cadê o Diogo?
Daqui a pouquinho, o nosso Diogo Schelp estará junto conosco e eu darei o nosso boa tarde caloroso a ele, Thaís Oyama. Mas, enquanto isso, nós vamos aos destaques do 3 em 1 desta quarta-feira. Índice de eficácia da Coronavac não será divulgado hoje pelo governo paulista, como estava previsto, hein? Fundação Oswaldo Cruz negou o pedido do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para reservas de vacinas contra a Covid-19. Além disso, o 3 em 1 também destaca que um dos blogueiros que defendem o presidente Jair Bolsonaro com mais seguidores nas redes sociais, Alan dos Santos, passou a fazer críticas ao governo federal na tarde de ontem. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe aqui do programa respondendo a pergunta do dia. Você concorda com a ideia de que ministros e servidores do STF e do STJ devem receber a vacina antes de todo mundo? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui com calma para você anotar e participar aqui do programa com a gente, 11 9 31 17 0620. E lembrando a você que está por aí no Twitter também querendo participar, a nossa hashtag é muito fácil, é aquela tradicional, a hashtag 3 em 1. 5 horas da tarde e 3 minutos, virou agora 5 e 4 da tarde, hora de começar o 3 em 1 desta quarta-feira.
3 em 1.
Vamos nessa então, porque o índice de eficácia da Coronavac não será divulgado hoje pelo governo do estado de São Paulo, como era previsto. O imunizante, no entanto, tem índice superior a 50% e terá o registro pedido à Anvisa. A Sinovac BioNTech pediu ao Instituto Butantan o envio de toda a base de dados. Os chineses querem unificar e equalizar os dados com os ensaios feitos em outros países para evitar que índices diferentes sejam divulgados. Isso deve levar 15 dias e o governo paulista afirma que seu planejamento de começar a inoculação em 25 de janeiro está mantido. Tudo dependerá da velocidade de aprovação da Coronavac pela Anvisa. O governador João Dória, no entanto, não participou da coletiva de imprensa hoje. O governador tirou licença de 10 dias e viajou para Miami com a mulher Bia Dória. Apesar disso, o governador anunciou no Twitter hoje que, após o vice-governador Rodrigo Garcia testar positivo para a Covid-19, ele voltará ao Brasil. Muito bem, Thaís Oyama, vamos começar então, enquanto o nosso Diogo Schelp não chega aqui para dar o boa tarde para ele. São duas coisas diferentes, né, que nós estamos falando. Acho que primeiro as notícias da Coronavac e depois a viagem e o retorno do governador João Dória.
Então vamos lá. Paulo, dessa última coletiva, dessa coletiva que a gente acabou de ver, ficaram claras duas coisas. Bom, a primeira é que o resultado da eficácia da Coronavac não correspondeu aos resultados da eficácia da Coronavac que a Sinovac, que é o laboratório farmacêutico chinês, está obtendo em outros países. Deu diferença. E daí, segunda coisa, por causa dessa diferença que foi registrada nos testes da fase 3 aqui no Instituto Butantan, a Sinovac da China pediu os dados, a base de dados do Instituto Butantan, para uma reavaliação. Ou seja, alguma coisa aí não bateu. Alguma coisa são os dados de taxa de eficácia. Então, segundo, essas duas coisas foram as principais notícias da coletiva. Deu uma diferença e, por causa dessa diferença, os dados vão ter que ser reavaliados a pedido da Sinovac e, por causa disso, o pedido de registro da Anvisa não poderá ser feito hoje, que era o que estava planejado, não é? Mesmo assim, no entanto, o que disse o João Gabado, que é o coordenador do Centro de Contingência da Secretaria de Saúde do governo de São Paulo, ele disse que, apesar disso, o governo, o Instituto Butantan, mantém a data prevista de vacinação, que é o dia 25 de janeiro. O início da data de vacinação que eles tinham divulgado antes desse incidente ou desse imprevisto. Por que que o João Gabado fala isso? A conta dele é a seguinte, ó, a Sinovac pediu 15 dias para reavaliar esses dados que foram feitos pelo Instituto Butantan, os resultados dos testes feitos pelo Instituto Butantan na fase 3. A Sinovac pediu 15 dias, então se ela usar todos esses 15 dias, no máximo esses resultados vão estar de volta aqui no dia 7 de janeiro e o governo e o Instituto Butantan poderão pedir, então, o registro da Coronavac para a Anvisa. Aí, sendo isso feito no dia 7 de janeiro e considerando que a Anvisa tem 10 dias de prazo para dar o registro emergencial, então tudo isso nos levaria à data de 17 de janeiro para termos pelo menos o registro emergencial da Coronavac. Daí tem aí quase uma semana para o início previsto pelo governo estadual inicialmente. Essa é a notícia, essas são as notícias que foram reveladas nessa coletiva. Agora, o secretário de Saúde também colocou a possibilidade do mesmo registro ser dado de outra forma, né? Porque tem aquela lei que diz que se uma agência, uma das quatro agências internacionais, derem o registro para uma vacina, ela pode aqui ser analisada em até 72 horas pela Anvisa e ter o seu registro ou não. Então, o secretário disse isso confiando na possibilidade de que talvez, paralela a tudo isso, a agência chinesa dê o registro da Coronavac lá na China e isso sirva para agilizar as coisas aqui no Brasil. Bom, continua do mesmo jeito, segundo o João Gabado e segundo o secretário de Saúde, dia 25 de janeiro, a data de início da vacinação. Mas duas coisas me chamaram a atenção, Paulo, nessa coletiva. A primeira é que na primeira versão que chegou a ser veiculada, inclusive no início da entrevista coletiva, a ideia, a justificativa para o fato de a Coronavac não ter o registro pedido hoje na Anvisa era ligeiramente diferente. Eles diziam que, por causa de uma questão contratual, a Sinovac queria reunir os dados de todos os outros países que estão testando a Coronavac para, então, divulgar os resultados da fase 3 dos testes. É um pouco diferente do que foi se revelando ao longo da entrevista, né? Lá pela metade da entrevista, as coisas ficaram bastante claras. Houve uma diferença no resultado da taxa de eficácia colhida aqui no Instituto Butantan e as taxas de eficácia ou a taxa de eficácia com que a Sinovac vinha trabalhando. E esse foi o motivo, então, do adiamento do pedido de registro da Anvisa e do adiamento da divulgação da taxa de eficácia. É ligeiramente diferente, mas é diferente e isso chama atenção. A segunda coisa que me chama a atenção, Paulo, foi o fato de o governador João Dória ter viajado antes da data marcada para o anúncio da divulgação da taxa de eficácia. Fico pensando assim, será que ele sabia que a taxa de eficácia não seria divulgada? Será que ele sabia que ele teria que dar não uma boa notícia, como era esperado, mas teria que dar uma notícia de adiamento e por isso ele resolveu viajar para não participar da coletiva? Não sabemos, né, Paulo? O fato é que ele voltou ao Brasil, está voltando ao Brasil, porque a saída dele, de qualquer maneira, em férias, teve uma repercussão muito ruim e daí ele disse que por causa do diagnóstico de Covid-19 do vice-governador que o estava substituindo, por causa desse diagnóstico que ele teria ficado sabendo muito recentemente, agora por volta das 14h, então por causa disso ele voltou. Mas o fato é que a volta dele também de alguma forma ajuda a amenizar essas críticas que foram feitas a ele, que foram bastante pesadas.
Muito bem, Thaís Oyama, enquanto a gente reconecta o nosso Diogo Schelp e daqui a pouquinho a gente vai ouvir o nosso Tomé Abdush também, vamos conversar com a Nani Cox, a nossa repórter aqui da Jovem Pan, porque ela está ao vivo diretamente do Instituto Butantan. Oi Nani, boa tarde para você, tudo bem, tudo certo por aí? Se você puder nos atualizar aí de mais informações, Nani, a gente agradece muito.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Olha, Paulo, então a gente teve aí, a Thaís deu um bom resumo, né, do que aconteceu aqui na coletiva. Basicamente, o governo disse que o governo garantiu a eficácia e a segurança da Coronavac, da vacina que é desenvolvida junto com o laboratório chinês Sinovac. Eles disseram que, por uma questão contratual, como a Thaís já havia explicado, por uma questão contratual com a Sinovac, eles não poderão divulgar a taxa específica e que a Sinovac quer ter 15 dias para juntar todos os dados obtidos nos países onde está tendo esse teste da fase 3, que é aqui na Turquia e também na Indonésia. Então, a Sinovac quer uma isonomia, uma junção desses dados todos, um compilado antes de poder divulgar a taxa final, né? O laboratório solicitou, então, a transferência da base de dados, o que foi feito hoje de manhã, para que ele possa continuar com essas análises o mais rápido possível. Eles pediram 15 dias, mas o coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, acredita que isso vai ser até mais breve, né? Ele acredita que não vão completar esses 15 dias, que isso vai ser feito antes e, portanto, eles poderiam dar entrada na Anvisa. O que estava previsto antes, né? O governo vinha falando muito sobre a apresentação dos resultados agora no dia 23, junto com o pedido de análise, o pedido de registro permanente, o pedido de uso emergencial na Anvisa e também na agência chinesa. Isso não vai ser alterado, porém não vai ser feito hoje. Eles vão continuar com esses três ritos aí de solicitação do uso da vacina, mas vai ser feito só depois da sinalização da Sinovac do laboratório, depois que fizer essas análises com esses 15 dias. De acordo aqui com o governo do Estado, baseado nesses dados que eles têm hoje, eles já poderiam dar entrada, mas que estão respeitando os trâmites burocráticos que fazem parte das tratativas comerciais com o laboratório. O presidente aqui do Instituto Butantan, de Mascovas, ele reforçou, né, que tem um excelente perfil de segurança com reações leves, como, por exemplo, dor no local da injeção e que mesmo esse tipo de reação ainda é um pouco mais difícil, né, de ser visto. Ele diz que os dados permitem de qualquer forma o processo da solicitação emergencial aqui no Brasil e na China e que esse adiamento aí da divulgação não vai ter influência na produção, na chegada das vacinas. Amanhã tem um carregamento, um lote chegando da China, são 5 milhões, mais de 5 milhões de doses da Coronavac que devem chegar, então esse adiamento não vai influenciar nem nos ritos de pedido da Anvisa, apesar de atrasar um pouquinho, não vai influenciar na produção. As fábricas estão funcionando 20 24 horas por dia, 7 dias por semana, e também não vai influenciar na data do dia 25 de janeiro, que é a previsão do Estado. O Estado tem colocado de forma bem incisiva, né, essa data para iniciar a vacinação aqui no Estado. Paulo?
Muito bem, está aí a nossa repórter Nani Cox, diretamente do Instituto Butantan, trazendo todas as informações sobre esse adiamento da apresentação aí da eficácia dos testes da Coronavac. Nani, um beijo para você, super obrigado, e qualquer coisa é só chamar. Tomé Abdush, e aí, o que você achou desse adiamento?
Olha, nós temos uma expectativa nessa vacina muito grande, né? Eu acho que tudo que foi falado em volta da vacina, da Sinovac, da Coronavac, a especulação que foi colocada em cima dessa vacina, deixou muito a população brasileira ansiosa, com uma boa notícia hoje em relação ao resultado desses testes, né, e a continuidade aí pela análise da Anvisa para que a vacina possa ser distribuída a partir do dia 25 de janeiro. Mas não foi o que nós vimos. Nós estamos aí hoje com uma grande tristeza com essa notícia, mas é importante a gente recordar as etapas dessa vacina e a dificuldade que é a produção de uma vacina em todo o mundo. E por isso que a gente não pode especular, e sim ter que aguardar os resultados para que a gente possa fazer a divulgação e passar para a sociedade uma coisa concreta e clara, né? Primeiro foi feito a primeira e a segunda fase, foram fases positivas dessa vacina da Sinovac. Depois disso, ainda na semana passada, foi feita uma visita pela Anvisa, lá na China, na própria fábrica, para que pudesse fazer uma inspeção para a emissão de um certificado de boas práticas. O que seria esse certificado? O certificado de boas práticas é quando você faz uma visita a uma fábrica e você verifica a sua instalação, a qualidade do seu produto, a armazenação e a condição de produção e distribuição dessa vacina. Esse tipo de visita à fábrica não é uma coisa incomum para a Anvisa. Já foram feitas mais de 2.600 visitas a fábricas nos últimos 11 anos, e somente nos anos de 2018 e 2019 foram feitas 43 visitas pela Anvisa. Então eles voltaram de lá atestando que sim, que a fábrica tem condição de produzir a vacina, mas isso não diz que a vacina vai ser boa e que ela vai ser aplicada e que ela vai funcionar. E hoje, né, depois dos testes que foram feitos, como já foi colocado aqui, tanto em pessoas, mais de 20 mil pessoas no Brasil, na Turquia, no Chile, na Indonésia, 13 mil pessoas somente no Brasil passaram por esses testes, e hoje era o dia, né, da grande expectativa de saber se a vacina aconteceria ou não. Infelizmente, isso não aconteceu, o que mostra que a vacina ainda não está pronta. Mas a especulação ainda continua, e ainda o prazo dia 25 está dando como certo e garantido. Nós esperamos que a vacina aconteça, que ela dê certo, e infelizmente não é o que nós estamos vendo, para a tristeza do povo brasileiro. Outro assunto importante, essa visita do governador João Dória, né, essa saída de férias por 10 dias, onde ele viaja para Miami. Eu não sei se o governador João Dória ele foi para Miami para eventualmente tomar a vacina da Pfizer, né? Uma vez que a vacina da Sinovac até agora não tem nada de concreto aqui no Brasil.
Muito bem, agora sim já está conectado aqui conosco o nosso Diogo Schelp. Tudo bem, Diogo? Tudo certo? Boa tarde para você. Eu já queria emendar com uma pergunta. Acho que a gente pode discutir aqui no 3 em 1 também uma questão de planejamento de comunicação, né? Porque, querendo ou não, independente de qualquer argumentação, se criou uma expectativa para o dia de hoje que foi, de alguma maneira, frustrada, né?
Paulo, boa tarde para você, para a Thaís, para o Tomé e para a audiência, mas de fato criou essa expectativa de que seria anunciado, né, os resultados de eficácia e de segurança da vacina hoje. Inclusive, foi divulgado anteriormente que o governo tinha feito uma estratégia de adiar o envio do pedido para a Anvisa para que esse envio fosse feito simultaneamente ao envio dos resultados para a Sinovac, para os órgãos competentes da China, para colocar pressão sobre a Anvisa, sobre o governo federal, para que o registro no Brasil fosse dado mais rápido. No fim das contas, ou não leram ali nas linhas finas, ali nas letras pequenas do contrato, ou teve algum problema de comunicação ali, informaram errado o governador, alguma coisa, vieram com a expectativa de que seria divulgado hoje, e no fim das contas não vai acontecer, o que faz muito sentido se a gente pensar do ponto de vista da Sinovac. Você vê que no Brasil nós tivemos 13 mil voluntários que participaram do teste da Coronavac, e juntando no país, no mundo todo, né, nos outros países, juntando com o Brasil, dá 20 mil. Então, o grosso da pesquisa foi feito no Brasil. Imagina que se aqui a gente teve uma taxa de eficácia um pouco mais alta do que em outros países, por exemplo, é claro que a Sinovac vai querer que divulgar o dado com a média dos outros países também, em vez de ficar divulgando a eficácia brasileira, a eficácia da Indonésia e assim por diante. Então faz todo sentido a Sinovac querer juntar esses dados. Agora a gente fica dependendo desses dados serem compilados lá fora na China para então conseguir a aprovação aqui no Brasil e conseguir cumprir o prazo que o governador se impôs de começar a vacinação no dia 25 de janeiro.
Muito bem. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Eu vejo a Thaís. Por favor,
não,
Thaís.
Não, eu quero. É só para deixar mais claro, porque o secretário, ele foi muito claro. Ele disse que houve uma diferença entre taxas de eficácia. É esse o motivo do adiamento. Constatou-se que havia uma diferença não bem-vinda entre a taxa de eficácia levantada aqui no Instituto Butantan e as taxas de eficácia que a Sinovac já venha encontrando em outros países nos quais a Coronavac foi testada, que é a Turquia e a Indonésia. Então, essa diferença encontrada aqui foi que suscitou a necessidade de reavaliação. Então, acho que essa história de contrato aí, que foi inicialmente alegada, de fato não foi o mais importante. O definitivo para esse adiamento foi o encontro desse resultado que não está batendo com outros resultados. Então, a China chamou tudo para ela lá e quer reavaliar, como deixou bem claro o secretário de Saúde. Eu acho que a taxa não pode ter sido, isso já é uma especulação da minha parte, eu acho que a taxa não foi maior do que a que vem sendo encontrada, muito mais provavelmente tenha sido menor. Lembrando que, só para efeitos de comparação, a vacina da Pfizer, que já foi aprovada, já está sendo aplicada no Reino Unido e nos Estados Unidos e diversos outros felizados países, a taxa de eficácia da Pfizer é de 95%. E a da Moderna, que também foi aprovada na semana passada pelo FDA, ela começou a ser aplicada nos Estados Unidos segunda-feira, a taxa de eficácia da vacina da Moderna é 94%. Então, são as duas vacinas já com atestado, comprovado, registro e já que já estão nas ruas e nos braços dos felizados americanos e europeus, 95% e 94%. Portanto, espera-se, a expectativa, pelo menos, era de que a Coronavac tivesse uma taxa de 90%. Vamos ver qual é o número que virá ao final desses 15 dias que o laboratório Sinovac chinês agora pediu para o Instituto Butantan esperar.
Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, até por questão de curiosidade, mesmo acho que o nosso ouvinte deve ter percebido isso. O governador João Doria e o governo de São Paulo firmam o dia 25 de janeiro, né? Como data mesmo da vacinação. Existem aqueles três tipos de registro na Anvisa que a gente até discutiu aqui, né, Thaís? A questão do registro emergencial, permanente e a lei Covid. A Coronavac não está aprovada em nenhum país, certo? Daqueles quatro. Em nenhum daqueles quatro países, nem Estados Unidos, nem Europa, nem Japão e nem China, certo?
Isso está correto.
Então, aquelas 72 horas da lei Covid prevista para que a Anvisa se manifeste, ela não existe porque nós, enfim, não temos aprovação internacional. Então, nos resta duas opções, ou registro emergencial ou permanente, estou certo?
Mais ou menos, agora você está só mais ou menos certo, porque o que o secretário disse foi que existe a possibilidade de, nesse meio tempo, antes dos 15 dias ou ao cabo dos 15 dias que o laboratório Sinovac pediu, existe a possibilidade de isso ser submetido à agência chinesa, que é uma daquelas quatro agências globais tidas como referência em vigilância sanitária. Então, existe a possibilidade de a China submeter a essa agência chinesa a vacina ou os testes da Coronavac. Em essa agência chinesa aprovando, aí sim a gente volta àquela possibilidade da lei Covid, ou seja, a partir da aprovação por uma agência internacional, seja ela japonesa, americana ou da União Europeia ou chinesa, a Anvisa teria 72 horas para analisar esse registro e se posicionar a favor ou contra. E se ela não se posicionar nem a favor nem contra, o registro fica sendo automaticamente considerado. É isso.
Perfeito. Ou muito provavelmente a estratégia do governo de São Paulo seja a lei Covid e um registro na China, né? Muito mais rápido e não teria a necessidade da dependência da Anvisa, por exemplo, né? Enfim. Tomé pedindo a palavra em seguida, Diogo.
Eu só queria fazer aqui uma citação, que o secretário de saúde do estado de São Paulo é um médico chamado Dr. Jean Gorenstein, que é um médico da colônia judaica, é um homem que tem muita credibilidade, muita seriedade em seu trabalho, ele é muito bem visto em todo o meio médico do país, e eu tenho aqui uma crença muito grande que ele, né, dentro da sua responsabilidade com uma coisa tão séria quanto a vacina, não deixaria que essa vacina caminhasse aqui no Brasil sem que nós tenhamos pelo menos a Anvisa, né? Uma vez que a gente tem os órgãos internacionais, a Anvisa também tem que correr para poder validar para que essa vacina possa ser dada à população brasileira. E a importância de tudo isso é que haja uma responsabilidade em relação à vacina. Quem vai se responsabilizar caso a vacina comece a ter algum tipo de efeito colateral? É a Anvisa, são agências internacionais, é o governo do estado, é o governo federal. O que não pode é o brasileiro tomar a vacina e, se eventualmente algum problema acontecer, ele não ter uma pessoa que se responsabilize por isso.
Agora, Diogo, hoje é dia 23, né, de dezembro. Estamos falando do dia 25 de janeiro, ainda tem Natal, Réveillon, prazo apertado, hein?
É apertado o prazo, de fato é uma correria para conseguir cumprir esse prazo. Eu queria só fazer um complemento à informação da Thaís, porque ela mencionou a Pfizer e a Moderna, são vacinas que usam uma técnica mais moderna e diferente da técnica da plataforma de vacinação que usa a Coronavac, que é um método bem mais consagrado, mais conhecido, que tem algumas vantagens e outras desvantagens. Por exemplo, a vacina da Coronavac, ela pode vir a ter uma eficácia mais baixa do que a da Pfizer e da Moderna. Considera-se que, inclusive, se for acima de 50%, 60%, já é o suficiente para ser uma vacina considerada boa o suficiente para ser aplicada. Porque se a gente considerar, por exemplo, as vacinas para gripe comum, são vacinas que muitas vezes têm uma eficácia de 50%, às vezes até menos. Mas, principalmente, se ela for capaz de impedir que a pessoa contraia uma forma grave da doença, já é de grande valia. E a vantagem da Coronavac em relação às outras, mesmo que ela tenha uma eficácia mais baixa, é que é mais fácil de manusear. A da Pfizer, por exemplo, tem todo aquele problema de ter que ser transportada em temperaturas muito baixas e assim por diante.
Muito bem. Oi, Thaís?
Complementar aqui?
Por favor.
É porque já foi dito aqui que a Coronavac era uma das vacinas mais caras, ou a vacina mais cara de todos os tempos, entre as que estão aí em estudo, e isso não é verdade. Eu fiz aqui um compilado com informações oficiais, só para o nosso ouvinte saber e ter direito à informação correta. A Coronavac, ela custa, tudo em dólar aqui que eu vou falar, a Coronavac, ela custa $10.30 a dose. Esse foi o preço que o Ministério da Saúde se dispôs a pagar, por exemplo, né? Porque varia conforme a quantidade. Então, para o Ministério da Saúde, naquela pré-encomenda que foi feita, a vacina sairia $10.30 a dose, a Coronavac. Já a dose da Pfizer custa o dobro, são $20 por dose. Os Estados Unidos compraram por $19.50, um pequeno descontinho aí, certamente, pela quantidade. A vacina da Moderna, ela ainda não tem preço, mas a fabricante estimava que ela fosse variar entre $10 até $50, também dependendo do volume, né? E mais provavelmente ficaria aí na faixa de $32 a $37. A AstraZeneca, essa que o governo comprou, essa é a mais barata, foi a única que o governo comprou, ela custa $4 a dose. E todas essas vacinas têm que ser dadas em duas doses.
Muito bem, está explicado. São 5 horas e 28 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta tem mais 3 em 1 aqui na PAN.
3 em 1.
Neste Natal, valorize os instantes ao lado de quem você ama. Valorize cada segundo, cada abraço e cada momento. E valorize tudo isso com um presente especial. A Calçados Pegada preparou uma coleção inteira para você surpreender neste Natal. São modelos masculinos com a já reconhecida qualidade Pegada. Além de uma novidade, a linha feminina, com modelos feitos em couro, com muito conforto e estilo também para elas. Neste Natal, escolha Calçados Pegada, o presente perfeito para quem quer conquistar.
Esse ano, o Itaú Personnalité preparou um festival de Natal com muitas novidades. Convidamos grandes nomes da gastronomia para recriar receitas de Natal e ensinar o passo a passo para você. Preparamos um espetáculo de Natal cheio de emoção para curtir com a família. E se você é cliente Itaú Personalité, ainda poderá fazer suas compras de Natal com descontos exclusivos em marcas parceiras. Acesse www.itaú.com.br/personalité/festival-d-natal e aproveite toda essa experiência.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde. Seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Lembramos que hoje, já quarta-feira, não podem circular os veículos com placas de final 5 e 6. Vamos conferir a movimentação aqui em São Paulo. De acordo com a CET, 43 quilômetros de vias congestionadas. O principal acesso agora congestionado é a Marginal do Rio Tietê, deslocamento Dutra, Freguesia, doa são mais de 10 quilômetros, hein? Então, uma situação bastante complicada agora em direção à Zona Leste, pela pista expressa, pela pista local, quase o mesmo trecho ali do Limão até Dutra. Então, movimentação bem intensa na Marginal do Rio Tietê. A gente sabe, né? Amanhã já é véspera de Natal. É o final do ano bastante corrido, as entregas e também a movimentação, praticamente uma semana que vem de baixa movimentação, então hoje nós temos aí um grande fluxo nas principais vias aí e as marginais, Pinheiros e Tietê. Nós temos no outro sentido agora da marginal do Tietê, a Ayrton Senna, Castelo Branco, da Freguesia até ali José Gomes Falcão. São 2,5 km, uma situação bem melhor, evidentemente, em direção à Zona Sul. O Vale do Anhangabaú, Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, deslocamento Aeroporto Santana agora. Também nós temos ali na aproximação da Praça da Bandeira, 2,5 de lentidão. Outro ponto, Radial Leste, Centro Bairro, na aproximação ali do viaduto Vandenkolk, 1,6 agora. A ligação Leste-Oeste, no direção Lapa Penha, Alcântara Machado, até a 23 de maio, 1,6. Temos também a Tietê em outro trecho, Ayrton Senna, Castelo Branco, da Freguesia, até Júlio de Mesquita Neto, 1,2. Avenida Atlântica também agora, em direção ao bairro. E daqui a pouco voltamos.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o 3 em 1 e seguindo a nossa pauta, a Fundação Oswaldo Cruz negou o pedido do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para reservas de vacina contra a Covid-19. A Fiocruz informou também que a produção é destinada integralmente ao Ministério da Saúde. Segundo nota, a estratégia visa atender a demanda do Programa Nacional de Imunização. Em novembro, o STF encaminhou ofício pedindo a reserva de 7 mil doses de vacina para a imunização de ministros e servidores da Corte e do Conselho Nacional de Justiça. O diretor-geral do STF, Edmundo Veras dos Santos Filho, justificou que os servidores desempenham um papel fundamental no país e que muitos deles fazem parte dos chamados grupos de risco. A instituição entregará ao Ministério da Saúde 1 milhão de doses da vacina de Oxford-AstraZeneca na semana de 8 a 12 de fevereiro. Tomé Abduch, vai lá.
Paulo, segundo o artigo 5º da nossa Constituição, abre aspas, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à segurança e à propriedade. Se todos nós somos iguais perante a lei, quais são os argumentos que eles teriam para poderem tomar a vacina antecipada do brasileiro comum, né? Daquele pai de família, daquela senhora que trabalha, de uma criança em nosso país. Isso é um grande absurdo, né? A gente vê aí coisas no país que a gente não consegue entender. A grande inversão de valores no nosso país é o que nos assusta. O mais interessante é a resposta da Fiocruz, que é o seguinte: a produção das vacinas será, portanto, integralmente destinada ao Ministério da Saúde, não cabendo à Fundação atender a qualquer demanda específica por vacinas. E o diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, o Edmundo Veras, ele se colocou como se fosse fundamental para o país, né, o trabalho deles, não tenho dúvida que é um trabalho importante para o país, mas isso não faz com que eles tenham que tomar vacina antecipado a nenhum brasileiro. E mais do que isso, ele diz ainda o seguinte, que seria uma contribuição ao país, uma vez que eles estando imunizados, eles deixariam o sistema de saúde liberados para que eles possam ter vagas às pessoas comuns. Eu fiquei assim com muita tristeza em relação a ver a forma como os nossos governantes e principalmente, né, os ministros do Supremo Tribunal Federal encaram e respeitam a população brasileira.
E aí, Diogo Schelp?
A cultura da busca de privilégios do judiciário, né, que no caso do STF já incluiu até o direito de encomendar lagosta para as refeições, né? Vocês devem se lembrar. Então, essa busca por privilégios continua. No início do mês, por exemplo, um grupo de promotores em São Paulo também quis entrar ali, furar a fila, quis que a categoria fosse incluída entre grupos prioritários. Depois veio o STJ, o STF, que pediu 7 mil doses, e a Fiocruz deixou claro ali, as doses vão para o SUS. O que vai ser priorizado é o que está no plano, o que vier está no plano de vacinação. Mas isso mostra, pelo menos, que os juízes ou os funcionários do STF e do Poder Judiciário estão bem informados e sabem que não tem por que se preocupar, que se tomarem a vacina, não vão virar jacaré.
Thaís Oyama.
Paulo, então, é um vexame isso da parte do STF, né? E como o Diogo lembrou, é um vexame que já teve precedentes, porque teve esse grupo do Ministério Público que fez a mesma coisa, baseado nesse argumento de que eles trabalham com audiências, atendimento ao público e outras atividades em que o contato social é extremamente grande. Isso não faz nenhum sentido, né? Se a gente lembrar, caixas de supermercado, por exemplo, também têm contato social extremamente grande e não estão aí querendo furar fila e nem se valendo da sua posição para fazer isso. O STF foi além do que foi o Ministério Público e disse que o trabalho deles, dos magistrados, é de fundamental importância para o país, como se os demais trabalhos também não tivessem fundamental importância para o país, né? Mas é também, além de ser muita cara de pau da parte do STF, é também a chamada falta de senso de noção, né, Paulo? Porque, veja só, não há notícia de outro país que tenha incluído magistrados nas categorias de público a ser prioritariamente vacinado. Eu fiz aqui uma listinha de países e como é que eles estão priorizando esses públicos. Então, os Estados Unidos, por exemplo, é o exemplo clássico. Trabalhadores de saúde, idosos acima de 65 anos e aqueles com doenças pré-existentes, ou seja, os chamados grupos de risco. E daí entra também nessa categoria dos Estados Unidos, moradores de asilo, gente que cuida de idosos, os cuidadores, e gente que trabalha em prisões e centros psiquiátricos. Essas são as categorias prioritárias nos Estados Unidos. Na Alemanha é a mesma coisa. Alemães com mais de 60 anos, que lá, veja só, são 23 milhões os alemães com mais de 60 anos. É bastante gente. Aí também vem os trabalhadores em serviços essenciais, né? Médicos, enfermeiras, policiais e tal. Na França é um pouco diferente. Além dos idosos, dos profissionais de saúde, cuidadores e tudo, a França estendeu e considerou público prioritário também motoristas e motoristas de táxi, porque essas categorias acusaram taxas de mortalidade acima das normais, mais altas inclusive do que profissionais de saúde naquela primeira onda que teve na Europa. E além dos motoristas, a França também incluiu outros 5 milhões de profissionais que são trabalhadores do varejo, ou seja, gente que trabalha com comércio atrás do balcão, funcionários de escolas e pessoas que trabalham em matadouros e trabalhadores de construção. A Espanha e a Itália foram na mesma linha, profissionais de saúde idosos, e também na Itália, militares e policiais. Ou seja, nenhum desses países achou que os magistrados deveriam ter tratamento especial como acharam os nossos.
Tomé.
É muito difícil. É só no Brasil que acontece essa inversão de valores, né? Os outros países do mundo, eles fazem pesquisa para saber quem são os grupos que realmente estão dentro de uma zona de risco muito significativa. Como mesmo a Thaís aqui colocou, a França fez uma pesquisa e viu que os taxistas têm um índice de infecção muito grande. Aí eu pergunto, quem foi que morreu de Covid no Supremo Tribunal Federal, que até agora a gente não ficou sabendo, né? Quais os ministros, quais os assessores e qual da turma lá para que eles se coloquem à frente da população brasileira. Mas é importante lembrar que não é só eles que cometem esse tipo de postura em relação ao Brasil. Isso acontece na maioria dos governos do nosso país, onde eles se colocam à frente da população brasileira. Nós vimos agora, nesse momento de pandemia, aumentos dos salários, né, aqui do governador, do prefeito do estado de São Paulo, de quase 45% no momento que nós temos que segurar gasto, que nós temos um teto de gasto que tem que ser mantido. Então, eu acho que eles estão vivendo realmente como se fosse num romance de Júlio Verne, onde você tem 20 mil léguas submarinas, a volta ao mundo em 80 dias. Isso é um grande absurdo.
Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1, porque um dos blogueiros defensores de Jair Bolsonaro com mais seguidores nas redes sociais, Alan dos Santos, passou a fazer críticas ao governo federal na tarde de ontem. Investigado no STF no inquérito das fake news e em processo que apura a organização e financiamento de atos contra o Congresso e o Supremo, ele cobra solidariedade do presidente ao blogueiro Oswaldo Eustáquio, que também enfrenta problemas na justiça. Preso no complexo penitenciário da Papuda, Eustáquio bateu com as costas no chão e foi internado no Instituto Hospital de Base em Brasília. Em sua conta no Twitter, Alan dos Santos fez publicações citando diretamente Bolsonaro. Hoje, Alan voltou a fazer críticas a Bolsonaro. Ele citou os apoios do presidente nas eleições municipais a Josiel, candidato a prefeito de Macapá, irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a Marcelo Crivella, que tentou a reeleição no Rio de Janeiro. Alan dos Santos criticou ainda o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmando que a vacina compulsória está vindo aí. A indicação do ministro Nunes Marques do STF também foi alvo do blogueiro. Diogo Schelp, por favor.
Olha, quem acompanha os conflitos no Oriente Médio está muito bem que as brigas fratricidas são as mais feias e mais violentas, né? Teve esse blogueiro bolsonarista criticando o presidente Bolsonaro, o filho dele, o Carlos Bolsonaro, na verdade, a família toda, e criticando também a ministra Damares Alves, ministra da Família e dos Direitos Humanos. Covardia, traição, decepcionado foram algumas das expressões que ele usou. A ministra Damares, e essa é uma parte interessante dessa história, até deu uma resposta meio em cima do muro, falando sobre sobre o Oswaldo Eustáquio, e explicando por que o Oswaldo Eustáquio recebeu prisão preventiva, mas que isso não teria nenhuma relação com o Ministério, ou que o Ministério tivesse dedado Oswaldo Eustáquio. Ela fez um vídeo, a ministra Damares, justificando, explicando que o Ministério não teve nenhum papel na prisão do Oswaldo Eustáquio, o que é bastante interessante, porque o que aconteceu? O Oswaldo Eustáquio, ele desobedeceu uma determinação da justiça para ir até o Ministério da Família e dos Direitos Humanos para pedir para entrar em um programa de proteção a defensores de direitos humanos. Depois ele foi preso, porque ele havia violado essa determinação, e o Ministério da Damares divulgou uma nota dizendo que ele insistiu em ir pessoalmente ao Ministério para fazer o tal pedido de proteção. Depois que ele caiu na cela e foi parar no hospital, a Damares soltou esse vídeo. O vídeo é uma tentativa de pôr panos quentes nas reclamações dos olavistas, porque a Damares fez questão de desmentir que o Ministério fez uma denúncia. Então, ela fala para as pessoas irem até a nota, lerem a nota do Ministério, irem até o site para lerem a nota, verem os documentos. Eles colocam, inclusive, e-mails do Eustáquio dizendo que ele queria ir até o Ministério respondendo que não era para ele ir e tal. Então, a Damares disse o seguinte: por favor, gente, leiam a nossa nota e vejam os documentos. O que é interessante nesses esforços da Damares de desmentir essas informações é que é algo irônico, porque é uma ministra da ala ideológica do governo se apresentando como vítima de fake news dos próprios bolsonaristas. Os olavistas não ficaram satisfeitos com a resposta de Damares e chamaram o vídeo de horroroso, né? Suspeito eu que esse racha não vai durar muito tempo, viu, Paulo? Até porque o bolsonarismo raiz não é nada sem Bolsonaro. Mas isso mostra que a base fiel de Bolsonaro é instável e sai facilmente dos trilhos. Em decisões ou em casos como esse, ou como, por exemplo, na escolha do Nunes Marques para ministro do STF.
Muito bem. Tomé, vai lá.
A extrema-direita e a extrema-esquerda sempre têm atitudes muito fortes, né, no momento de alguma desavença. Mas o que é importante a gente colocar? Primeiro que esse inquérito da fake news, que prendeu um jornalista como nós, o Oswaldo Eustáquio, isso é uma grande aberração no mundo jurídico, né? Ele foi balizado no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que é o artigo 43. Eu abro aspas aqui. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou na dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito sem envolver autoridade ou pessoas sujeitas à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro. Não existe crime nenhum dentro do regimento interno. Aliás, dentro da nossa lei, não existe nada que fale em relação a essa fake news, né, que é colocada por eles. E é importante a gente salientar algumas coisas, né? Por que que esse inquérito é tão absurdo? Porque hoje o Supremo, ele acusa, ele investiga, ele processa, ele julga e ele executa a pena, sendo que quem acusa é o Ministério Público, quem investiga é a polícia ou o próprio Ministério Público, quem processa é o Poder Judiciário e quem julga é um juiz. E quem faz a execução da pena é um juiz da vara de execução. Então hoje o nosso Supremo Tribunal, ele está fazendo tudo de uma vez, eles acham que eles mandam no nosso país com as suas decisões. Então eu acho que o meio jornalístico, independente da ideologia do Eustáquio, deveria se revoltar contra isso, porque hoje isso aconteceu contra ele, mas amanhã pode acontecer contra qualquer um de nós. O que é importante a gente salientar? O presidente Jair Bolsonaro, quando você fala no equilíbrio dos poderes e na independência dos poderes, ele não pode tomar nenhum tipo de atitude em relação a isso. O que ele vai fazer? Ele vai sair na rua brigando com o Supremo Tribunal Federal porque o Estado que está preso? Ele não tem esse poder. Isso sim poderia ser a causa de um impeachment do presidente ou algum tipo de acusação. Então o público bolsonarista gostaria que ele reagisse em relação a isso. Acho que todos nós no país deveríamos reagir em relação a isso. Mas o presidente, infelizmente, não pode fazer nada. E é importante que a população compreenda que quem está cometendo algum tipo de crime, né, caso realmente nós não tenhamos dentro da lei essa narrativa para que ele seja preso, não é o presidente Jair Bolsonaro.
Muito bem, Thaís Oyama, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, é bem rápido mesmo, na volta eu voltarei com o seu comentário sobre essa questão da base bolsonarista estar ou não rachada. São 5 horas e 45 minutos, break aqui no 3 em 1.
3 em 1.
Esse ano, Itaú Personalité preparou um festival de Natal com muitas novidades. Convidamos grandes nomes da gastronomia para recriar receitas de Natal e ensinar o passo a passo para você. Preparamos um espetáculo de Natal cheio de emoção para curtir com a família. E se você é cliente Itaú Personalité, ainda poderá fazer suas compras de Natal com descontos exclusivos em marcas parceiras. Acesse www.itaú.com.br/personalité/festival-d-natal e aproveite toda essa experiência.
Desmistificando o mundo dos negócios. Empreendedorismo 4.0. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia. Com João Kepler, o anjo investidor, e Pedro Ivo Moraes, autor de Empresas Espiritualizadas. Acesse a newcursos.com.br, newcursos.com.br, e dê os primeiros passos para se tornar um empreendedor 4.0.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, estamos de volta aqui à Jovem Pan, sempre lembrando, né, a movimentação bastante intensa também pelas rodovias nesse horário e também cresce a movimentação aqui em São Paulo. Nesse momento nós temos quase 50 quilômetros de vias congestionadas e a marginal do Rio Tietê é o principal ponto agora em direção à Zona Leste, desde a Freguesia do Ó até o acesso à rodovia Presidente Dutra. São mais de 10 quilômetros de congestionamento, 10,5, então essa fila de veículos pela pista express, pela pista local um pouco menos, mas nada também tão confortável assim, do Limão até a Dutra. E no sentido oposto, na pista central também, praticamente das Pontes das Bandeiras até a rodovia Presidente Dutra, esse é o trecho aí em direção à Zona Leste mais complicado. No outro sentido, ainda pela Tietê, Ayrton Senna Castelo Branco, da Freguesia do Ó até José Gomes Falcão. São 2,5 km, uma situação melhor, então, portanto, marginal do Rio Tietê em direção à zona sul de São Paulo, em direção às rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco e a própria marginal do Rio Pinheiros. O Vale do Anhangabaú, Tiradentes, Prestes Maia, Santos Dumont, deslocamento ao aeroporto Santana, nós temos desde Rodrigo de Barros até a Praça da Bandeira, são 2,5 km, a radial, centro-bairro agora, de Brasil até o viaduto Vandenkolk, são, temos agora 1,6, a ligação leste-oeste também, lá para Penha, Alcântara Machado, até a 23 de maio, 1,6 também, Avenida Atlântica, bairro Centro agora, temos também a própria registro de lentidão pela, de acordo com a CT, a Região Pestana, Avenida dos Bandeirantes, a Marginal Imigrantes e também a própria Avenida Interlagos, bairro Centro. E daqui a pouco voltamos com mais informações.
Jovem Pan News. 3 em 1.
Agora sim, estamos de volta com 3 em 1 na programação da Pan, são 5h48 da tarde. Antes do intervalo comercial, nós estávamos discutindo aqui com os nossos comentaristas esse racha na base bolsonarista que está ocorrendo por uma insatisfação a algumas atitudes do presidente Jair Bolsonaro. Faltou o comentário da nossa Thaís Oyama. Vai lá, Thaís.
Então, Paulo, o presidente Bolsonaro, ele já tinha tido um abalo no apoio dele nas capitais, né? E agora ele está arriscado a ter esse apoio que é muito forte nas redes sociais também abalado. E por quê? Essa insatisfação do bolsonarismo raiz, ela não é de hoje. Ela já vinha lá daquele tempo em que, por exemplo, teve aquela Sara Giromini, que liderou um grupo, lançou rojões contra o STF, foi presa, tudo mais, e o presidente não falou nada, não se manifestou, aí a insatisfação já começou naquele ponto, mas aí dizia assim, ah, o presidente está sob pressão, o presidente não pôde fazer nada, e a base dele nas redes sociais foi um pouco mais compreensiva naquele momento. Só que, nesses últimos dias, a situação mudou e para o presidente Bolsonaro mudou para pior. O que foi que aconteceu foi o que o Diogo já resumiu e a gente já sabe que defensores do blogueiro bolsonarista, o Oswaldo Eustáquio, eles passaram, eles já não tinham engolido a prisão do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, que se deu por descumprimento de uma ordem judicial, né? Veja bem, não tem nada a ver com prisão ilegal, não tem nada a ver com liberdade de expressão, inclusive não tem nada a ver, inclusive, com o inquérito das fake news. Ele está em outro inquérito, que é o dos chamados atos antidemocráticos. A prisão dele não teve nada de legal e se deu por descumprimento de uma ordem judicial. Era para ele estar em prisão domiciliar e ele violou a prisão domiciliar. E se eu faço isso, você faz isso, nós também, Paulo, seremos presos, porque assim determina a justiça. E assim foi feito com o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Mas outros blogueiros bolsonaristas e apoiadores do presidente ficaram cobrando manifestações de solidariedade do clã Bolsonaro, até porque o Oswaldo Eustáquio sofreu um acidente na prisão e foi levado para o hospital. Inclusive, disseminou-se por aí que ele teria ficado paraplégico, mas não passava de uma outra informação não checada e que depois se revelou falsa, né? Ele não vai ficar paraplégico. Mas por causa dessa suspeita, dessa possibilidade, acirrou-se ainda mais a cobrança em relação ao presidente e ao Carlos Bolsonaro, por exemplo, principalmente, né, que era lá o comandante do bolsonarismo nas redes sociais, queriam que ele se manifestasse em solidariedade ao blogueiro bolsonarista, o que não aconteceu. E daí, essa compreensão para com o presidente, que havia sido registrada lá, naquele episódio da Sara Giromini, por exemplo, não aconteceu dessa vez. Passaram a dizer, inclusive, que o presidente estava se valendo disso para os seus próprios interesses, estava ficando calado para defender seus próprios interesses e de seus filhos junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, não houve compreensão dessa vez, muito pelo contrário, houve vários ataques e a PEXATA, que é uma agência que monitora, uma consultoria digital que monitora as redes sociais, registrou um índice histórico de dimensões negativas ao presidente Bolsonaro por causa desse episódio. Foram 70% de menções negativas contra 30% de menções positivas, o que não é absolutamente usual. Em geral, a turma em defesa do presidente Bolsonaro é muito mais ativa nas redes do que a turma que o critica. O que que acontece a partir daí? O Planalto, falei com gente lá que teme uma debandada, porque antes o que eles diziam era, não, a turma do bolsonarismo raiz, ela pode ficar um pouco chateada com a gente, etc., mas o fato é que eles não têm outro candidato, eles não têm para onde correr. Então, faça o que a gente fizer, eles ficarão conosco. No entanto, esses mesmos assessores do Planalto agora temem que sim, haja uma debandada desses bolsonaristas raiz em direção a um outro nome, que ainda não existe, mas que pode vir a crescer. E que mesmo que não ameace eleitoralmente o presidente, porque nunca haverá um nome que surja de hoje para amanhã e ameace o presidente, mesmo assim o risco é que a direita rache e isso abale ou diminua os eleitores do presidente Bolsonaro em 2022. E daí qual que é a estratégia deles? Uma delas passa por batalhar para que no ano que vem o governo consiga emplacar no legislativo votações de pautas de costumes, que é um jeito, seria um jeito de unificar essa base que está plenamente rachada agora. Então, podemos esperar, Paulo, para o ano que vem, um trabalho grande do governo para colocar lá em votação histórias de limitação, de aumento do uso de armas, facilitação no uso de armas, né? Pautas contra a chamada ideologia de gênero, excludente de licitude e tudo isso que é caro às hostes bolsonaristas.
Muito bem. Tomé, pedindo?
Eu só queria fazer um complemento. Eu acredito que o que pode fazer o presidente Jair Bolsonaro ser reeleito é a melhora da qualidade de vida do povo brasileiro. São as reformas, a reforma tributária, administrativa, o Pacto Federativo, diminuir o tamanho do Estado. Essas outras discussões, quando se fala, né, do núcleo bolsonarista, fala de um núcleo muito pequeno. Não é aquela pessoa que realmente representa o Brasil como o povo brasileiro. Isso é uma pequena parte do Brasil. O que nós temos que fazer é ajudar o povo nordestino, fazer com que aquele povo maravilhoso possa receber infraestrutura, a água. É isso sim que pode reeleger ou não o presidente Bolsonaro. E para isso a gente depende do Congresso Nacional.
Ok. Olha, gente, no início do programa de hoje eu perguntei se vocês concordam com a ideia de que ministros e servidores do STF e do STJ devem receber a vacina antes de todo mundo. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos pro WhatsApp da Pan, então chegou aquela hora no 3 em 1. Fala, excelência!
Amigos do 3 em 1, eu só concordo que os ministros sejam os primeiros a receber a vacina, se a vacina for a vacina chinesa, porque aí se tiver alguma reação perigosa, as pessoas que estão na linha de frente não correrão risco nenhum. Então, ministro, Supremo, políticos em geral, acho que deveriam ser os primeiros para a vacina chinesa. Se não for a vacina chinesa, eu recomendo que o pessoal da linha de frente e os idosos sejam os primeiros. Fontana de São Paulo.
Boa noite, pessoal do 3 em 1. Eu sou Roberto Assunção, de Santo André, São Paulo. Eu acredito que a vacina deve ser priorizada aos profissionais da saúde e aos grupos de risco já classificados. Caso haja a concessão de priorizar ministros ou políticos em função de cargos, isso caracterizará um abuso e um desrespeito à sociedade brasileira.
Tá aí a participação de vocês aqui no nosso 3 em 1. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Ponto final nessa edição do nosso 3 em 1. Deixa eu agradecer os nossos comentaristas. Um abração, Tomé.
Um abraço, Paulo. Queria desejar um Feliz Natal para toda a família brasileira. Um ano novo maravilhoso. Um beijo, Thaís. Um beijo, Diogo. E um abraço a todos.
É isso aí. Feliz Natal mesmo. Tchau, Thaís Oyama.
Tchau, Paulo. Um beijo para você, Tomé, Diogo, e um beijo especial para nossa audiência.
Tchau, Diogo. Um abração para você.
Um abraço, Paulo. Um bom fim de ano para você, para Thaís, para o Tomé e especialmente para nossa audiência.
E um abração para você. Feliz Natal. Ótimo ano novo. Muitíssimo obrigado pela audiência de 2020. A gente se vê por aí. Fique agora com os pingos nos is na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau, gente.
Rodeio em Casa, nas palavras de Estela Jacinto.
Oi, eu sou Estela Jacinto e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. Um restaurante que tem memória pra mim de infância e família junto. Esses dias eu pedi em casa e veio assim perfeito, maravilhoso, gerando as mesmas sensações de você estar no restaurante com a família, com amigos queridos, mas no aconchego de casa. O palmito que eu amo de paixão veio incrível, eu amei.
Esse ano, Itaú Personalité preparou um festival de Natal com muitas novidades. Convidamos grandes nomes da gastronomia para recriar receitas de Natal e ensinar o passo a passo para você. Preparamos um espetáculo de Natal cheio de emoção para curtir com a família. E se você é cliente Itaú Personalité, ainda poderá fazer suas compras de Natal com descontos exclusivos em marcas parceiras. Acesse www.itaú.com.br/personalité/festival-d-natal e aproveite toda essa experiência.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Um dos maiores filósofos brasileiros, autor do livro Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, Luiz Felipe Pondé, vem ao programa e vai direto ao ponto. Então não perca, nesta segunda, a partir das 9:30 da noite, direto ao ponto, apresentação de Augusto Nunes. Na Jovem Pan e também na Panflix. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.